Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatiba. Roteio da sessão ordinária, 17 de junho de 2019. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a sessão ordinária e peço ao vereador Valdir Demelos Cardoso que faça a leitura do versículo da Bíblia.
Vou ler Lucas 137. Porque existe coisa que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário S. Marcos Lopes que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Lomar Bruce da Rocha, secretário Everson Marcos Lopes. Ata número 17 de 2019. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2019, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Osmar Bruce da Rocha, Luciano Vieira Gneves, Giovanni Chaves da Silva, Deusci Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marcos Lopes, Jairo Roberto Torres e Bittercourt, Zilmar da Silva de Oliveira. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Osmar Bruce da Rocha. A ata do dia 3 de julho de 2019 foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente. Atestado do vereador justificando sua ausência na sessão do dia 3 de 6 de 2019. Pedido de providência 29 de 2019. Pedido de providência 30 de 2019. Ofício Tribunal de Contas número 486 de 2019. Declaração Secretaria de Saúde. Ofício número 152 de 2019. Ofício 151 de 2019. Ofício número 153 de 2019. Projeto de lei número 31/2019. Projeto de lei número 32/2019. E projeto de lei número 33/2019. Em seguida, passou-se para os líderes de bancada. Usou do espaço livre do PDT. Jairo Roberto Torres, que cumprimentou a assistência em nome do ex-prefeito Eucrides Verbe, vem aqui hoje justificar minha ausência na última sessão, onde o vereador Derossi já se pronunciou, e demais vereadores, onde eu perdi um colega, um irmão. O pai dele era como meu pai, e não pensei muitos, passei muitos dias difíceis como com eles estão passando. E a gente, como humano, naquele dia não tive forças realmente para vir até a sessão. Então peço a compreensão dos demais, porque quem já não perdeu um parente, e para mim ele era um irmão, o tio Edilho, como sempre costumo chamar. Trabalhei com ele, ele vendeu verdura a vida toda para o meu falecido pai, e depois tive a oportunidade de fazer a tenda, três amigos, onde tivemos a sociedade, e onde eu sou abri a sociedade porque o filho dele cansou na época, e eu abri o espaço para eles e a esposa dele tocar a tenda, porque onde reparte muito não sobra. E como ele havia casado, mas infelizmente acabou não dando certo porque se separaram, mas isso é outra história. Então só quero justificar a minha ausência, porque a gente passou duas noites terríveis, demorou a liberação do corpo tal, e a gente acabou ficando machucado e ferido. Então eu não... tive forças para comparecer na sessão, mas espero a compreensão de todos. A gente é ser humano, e vive meia dúzia de dias aqui. Então eu espero que, dando... tanto o mundo compreende e vem aqui para trabalhar pelo melhor do município, mas tem dia que no próprio serviço da gente não temos força para vir, Como este é o meu trabalho, eu quero justificar minha ausência. Seria isto. Muito obrigado. Passou para o regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou para a ordem do dia. Projeto de lei 30 de 2019 suplementa as rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências, de valor de 55 mil. Aprovado por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais. Nenhum vereador usou do espaço antes de encerrar a sessão. O presidente gostaria de convocar os vereadores conforme o artigo 42, parágrafo 1 do regimento interno, considerando a extrema urgência demonstrada pelo prefeito, convoco as comissões permanentes para que se reúnam extraordinariamente no dia 13 de julho de 2019, às 14 horas, para que emitam parecer quanto aos projetos de lei do número 31 de 2019, 32 de 2019 e 33 de 2019. E no momento, agradeceu a presença a todos e declarada encerrada a presente sessão, do qual para constar foi lavrada e digitada a ata e o secretário a subscreve juntamente com o presidente e os demais colegas.
Está em discussão a ata de número 17 de 2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Edson Magos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Ao senhor Jorge Cid, detentor do cargo em comissões de secretário municipal de obras a partir de dia 12 de 2019. O prefeito de Itati, Floriberto, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar o senhor Jorge Cid, detentor do cargo em comissões de Secretaria Municipal de Obras a partir do 12/6/2019 e das outras providências. Esta portaria tem efeitos retroativos a 12/6/2019. Gabinete do Prefeito de Itati, em 13 de junho de 2019. Floriberto, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, mozão, número 01/2019. A Câmara de Vereadores do Itati, por meio dos vereadores abaixo subscritos, registra a moção de apoio em favor da comissões de 3.800 candidatos aprovados em fases fundamentais, mas fora das vagas oferecidas no edital do último concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, do ano 2017, a possibilidade de efetivação da renovação do prazo da validade do referido certame por mais 2 anos, nos termos do item número 121 do referido edital e do consequente aproveitamento desses candidatos, do exames por eles não realizados, desejando a fatura, aprovação e convocação de acordo com as necessidades da Brigada Militar, com o apoio da Associação Beneficente Antônio Mendes Filhos, dos servidores de nível médio da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, atendendo os interesses da sociedade itaciense e com o fruto no princípio constitucional da eficiência na administração pública. Itati, 17 de junho de 2019. Jorge Triste, vereador do PP. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Deodocio Osório Fernandes, vereador do MDB. Luciana Vieira Kneves, vereador do MDB. Giovanni Chaves da Silva, vereador do MDB. Everaldo Inácio da Silva, vereador do MDB. Ederson Magno Lopes, vereador do PP. Osmar Augusto da Rocha, vereador do PDT. Valdir de Melo Cardoso, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, número do ofício 158/2019, Itati, 17 de junho de 2019, senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito de Itati, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei número 32/2019, para que possa ser adequado a matéria antes de ir para a votação. Sem mais, para o momento, reitero o voto do estímulo e consideração. Anteriormente, Flori, verbo prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, número do ofício 157/2019. Itati, 17 de junho de 2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade do prefeito municipal de Itati, venho por meio deste solicitar urgência nos termos do artigo 102 do regimento interno, combinado com o artigo 77 da lei orgânica do município, no projeto de lei que abre crédito especial e vigente e lei orçamentária de valor de R$ 606.983. Trata-se da suplementação para executar o plano de trabalho dos recursos oriundos de consulta popular, celebrado junto à Secretaria de Obras do Estado, através do convênio 2445/2018, pois tal recurso já foi criticado para o município. Sem mais, para o momento, retiro os votos de estímulo e consideração. Solicitamento por livre prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, projeto 34/2019, suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária do Providência. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei, que fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 66.983 para suprir os seguintes rubros: Secretaria Municipal de Obras, melhoria de estradas, consumo de material de consumo, R$ 66.983. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações e serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa a adequação orçamentária a título de reforço de dotação para execução de convênio com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, convênio visando a recuperação de melhorias de estrada e sinais através de aplicação de rejeitos de brita, recursos estes já creditados nos próprios do município. Itati, 17 de 2019. Flori, verbo prefeito municipal.
Obrigado, secretário, pela leitura do expediente. Passando o expediente, eu passo agora a palavra para os seus líderes de bancada. Com a palavra, os seus líderes. Nenhum líder.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Luciane.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência. Hoje, em grande número, pois trata-se de assuntos bem polêmicos, assuntos que, no meu ponto de vista, deveriam ser consultados mais a comunidade, até para ver o rumo que o nosso município vai tomar a partir de agora em diante. Mas, primeiramente, vou deixar essa questão para discutir na hora do projeto. Senhor presidente, venho fazer uma reclamação, pois na sessão passada, pela segunda ou terceira ou inúmeras vezes, o nosso regimento não foi respeitado. Primeiramente, chega um projeto 10 para 6. Estávamos todos na casa ali embaixo, todos conversando, tá? O projeto chegou 10 para 6. O projeto não foi lido na íntegra. Ninguém de nós sabia ao certo do que se tratava. E simplesmente foi convocado a comissão para discutir, para dar parecer na quinta-feira. Eu acho que essa casa, ela tem poder no seu voto, ela tem que pensar e ela tem que discutir sim. E eu acho que a gente tem que discutir junto com a comunidade, para a gente ver o rumo que isso vai tomar. Porque os projetos eram bem polêmicos, tanto que um deles foi retirado da casa, porque a comunidade se manifestou. Então, a comunidade tem que, sim, participar junto com o executivo, com o legislativo. A comunidade tem que participar. E eu não concordo, senhor presidente, com a forma que foi colocado na última sessão, que o colega pediu questão de ordem, não foi dada, porque simplesmente o senhor disse que o senhor queria terminar a sessão. Mas, tudo bem. Eu sei que vai vir os colegas, vão comentar alguma coisa, mas eu vou deixar para discutir cada projeto na sua hora. Era isso.
A palavra continua para o seu líder de bancada.
Passo meu espaço de livre para o vereador Jorge Cristo.
Com a palavra o vereador Jorge Trecho.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão do nosso presidente dessa casa, quero dar uma boa noite a todos. Quero usar esse espaço de líder de bancada, pedido pelo vereador Jamanta, nosso líder, para agradecer a essa casa legislativa pelo empenho que tem feito nos projetos que vêm para essa casa. Estive na secretaria aproximadamente 4 meses e entendo a importância desta casa legislativa. Sempre defendi os colegas vereadores, porque aqui está a representação da comunidade. Uma representação que hoje está em bom número. Uma representação que hoje veio ao gabinete conversar com o nosso senhor prefeito nas condições do colégio lá do Três Pinheiros, na qual o nosso prefeito ouviu a sociedade e entendeu que podia ser melhor deixar o projeto, retirar o projeto dessa casa, na qual sempre foi assim, governou junto com a sociedade. Porém, como falou a nossa colega vereadora, não vi nenhuma manifestação aqui nessa casa presente contra esse financiamento. Sim, eu vi no Facebook, nas redes sociais, contra o leilão dos colégios. Mas leilões é coisa que o município fez, faz e fez em outra gestão. A gente sabe disso, que as máquinas, quando não estão em bom uso, é melhor fazer um leilão, que é mais lucro para o município, e adquirir máquinas novas, como o nosso governo tem feito. Corrido atrás de emendas parlamentares, na qual hoje temos máquinas em boas condições para trabalhar pela nossa agricultura, pelo nosso município. Isso que devemos fazer. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e salientar sempre que aqui nessa casa são 9 vereadores. Aqui temos pensamentos diferentes, mas tenho certeza que todos têm a convicção que é o melhor trabalhar em prol do nosso município. Seria isso, meu muito obrigado.
A palavra continua para o senhor de bancada.
Essa palavra, mas...
Com a palavra, o vereador Jairo.
Senhor presidente, com permissão, a cumprimentar meus colegas vereadores e a nossa assistência hoje aqui em grande número. Venho aqui para dar continuação ao nosso colega Jorge. O colega vereador falou que essa Câmara e a Prefeitura está aberta a negociações, a conversa, ao contrário do que comentaram nas redes sociais. Tanto é que nos pareceres das comissões, eu votei favorável à venda a fazer os leilões das escolas. O vereador Juca também votou favorável. Então isso aqui é uma democracia. Aí então eu quero dizer para vocês que não foi por Face, porque o Face, vou dizer para vocês, o Face eu comparo, com perdão da palavra, igual no enterro. A pessoa vai lá, bate, descabela, se atira, morre, daqui a pouco, 10 de noite, está dançando um baile. O Face é uma frescura, eu concordo, cada um tem sua livre expressão. Mas aquele pessoal que comentaram no Face, eu aposto assim, ó, que 30% não tinha conhecimento. Muito bem, defender a sua comunidade, mas não com politicais. E o que me fez repensar, e fui o primeiro, um colega meu, o seu Heraldo, foi na minha casa por duas vezes, não me encontrou. Minha mãe me deu o recado, liguei para ele e marquei para 1 hora de sábado eu estar na casa dele. Pois 10 para 1 eu estava lá. E aí conversamos, ele me contou uma história pela qual eu não era conhecedor, por isso que eu digo que as coisas têm que ser conversadas. Os demais vereadores que votaram favorável junto comigo tinham o mesmo pensamento. Se é de um prédio cair, cai uma telha, daqui a pouco dá uma goteira. Daqui a pouco já vai gente lá para dentro para fumar baseado e vira numa bagunça. Em vez de valorizar, desvaloriza. Cai, vira em nada. Esse era o meu pensamento e os demais vereadores votaram favorável para o leilão. Por quê? Porque esse leilão ia arrecadar fundos que depois ia retornar para aquela comunidade. Porque esse dinheiro só pode ser aplicado à educação. É verdade. Só porque daí a prefeitura pode usar recursos próprios naquele mesmo valor e botar lá. Que é educação, verbo da educação e da educação. Então, o que, que me levou a pensar? O seu Heraldo me procurou e contou a história de vida dele, pessoal. É isso que eu digo. É conversando que se entende. A história de vida dele. A mãe dele criou 4 filhos com 24 anos com viúvas. Criou 4 filhos pobres, passando fome. Perdeu o marido com 28 anos e nem por isso deixou de cumprir com a doação que o marido fez. Então, essa foi a história que daí o que, que acontece? Faz o leilão, derruba aquela escola, terminou o legado e terminou a história daquela mulher sofrida. Então isso me levou a pensar sim e não executar o leilão. Não coisa de feito e comentário de pessoas que embasadas que não. Às vezes sabe o que está falando, mas muita gente não sabe o que está falando. Estão falando da boca para fora e fazendo politicais. Isso para mim é um mistério. Quero o apoio do vereador Jair, vem conversar com ele. O vereador Jair está aberto à negociação, tanto é que votei para tirar de votação hoje o projeto e dou a minha palavra para vocês. A doutor Nelson, enquanto o Jair foi vereador, se depender do meu voto, não é vendido. Seria isso, meu muito obrigado.
Passando agora os passos líderes, eu passo agora para o regime de urgência.
Senhor presidente, solicitaria a urgência do projeto de lei 034.
Concedo a urgência. Coloco em discussão a urgência da lei de número 34 de 2019.
Peço para discutir.
Para discutir o vereador Jair. Somente a urgência.
Senhor presidente, venho aqui para discutir esse projeto. Isso é um projeto que vem de encontro, é uma verba que vem destinada para a consulta popular, dinheiro adquirido. Um trabalho da consulta popular desse governo, mais uma coisa que esse governo está fazendo diferente. A consulta popular, nós temos hoje mais de 100 caminhões de brita ganhados, em metragem da em torno de mais de 100 caminhões de brita para a gente colocar nas estradas. Isso aí é um trabalho da prefeitura. E aí a gente precisa da urgência, porque o dinheiro já está na conta da prefeitura, então a gente precisa somente licitar. Quem vai vender para a gente? Seria isso. Então, muito obrigado.
Continua a discussão. Projeto de lei de número 34/2019. Com a palavra o vereador Ledacir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, permissão do presidente que comentar assistência e dizer que a bancada é favorável, sim, votar, porque precisa na estrada. Vereador, não é só desse governo, sempre houve consulta popular e sempre houve sucesso nas consultas. A gente sempre fez um trabalho, quando eu estava na Secretaria da Agricultura, da Saúde, a gente colocou, eu acho que foi o que fizeram, os agentes de saúde na rua, os agentes do PIN, para que colhesse a votação da comunidade, para que o município fosse agraciado com essa verba. Isso é um trabalho desde, talvez, do primeiro governo. Eu não estava no governo, mas eu sei que nos nossos governos, no governo que eu participei, todo o governo teve isso. Por isso eu peço à bancada que vote favorável, sim, que precisa colocar esse material nos estados.
Continua a discussão do projeto de lei de 34/2019. Nenhum vereador? Eu boto em votação a urgência. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e passa agora para a ordem do dia. Não tendo mais do regime de urgência, eu passo agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto número 34/2019, sobre metas lucro da vigente lei orçamentária das duas providências.
Está em discussão o projeto de lei de número 34/2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Moção. Número 01/2019. A Câmara de Vereadores do município de Itati, por meio dos vereadores abaixo subscritos, registra a moção de apoio e favor da comissão de 3.800.000 candidatos aprovados em concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, do ano de 2017. A possibilidade de efetivação da renovação do prazo de validade do referido certame por mais 2 anos, nos termos do item número 121 do referido edital e do consequente aproveitamento desses candidatos. O exame por eles não realizados, desejamos futura aprovação e apoio da associação beneficente. Antônio Mendes Filhos, do servidor do nível médio da Brigada Militar de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, atendendo aos interesses da sociedade itatiense e com o grupo no princípio constitucional da eficiência na administração pública. Itati, de 7/2019. Jorge Triste, vereador do PP. Jairo Roberto Torres, vereador do PDT. Leocir Osório Fernandes Martins, vereador do MDB. Luciana Verique Neves, vereadora do MDB. Giovanni Chaves da Silva, vereador do MDB. Everaldo Inácio da Silva, vereador do MDB. Ederson Magno Lopes, vereador do PP. Osmar Gus da Rocha, vereador do PDT. Valdir de Melo Cardoso, vereador do MDB.
Está em discussão a votação de número 01/2019. Com a palavra, vereador Ledacir.
Senhor presidente, venho discutir a matéria que é de grande importância. Ora, o que chegou para nós? Para que a Câmara de Itati se manifestasse em uma moção e apoio àqueles agentes que passaram, que ficaram na lista do concurso público do Estado para a Brigada Militar. E está vencendo o prazo de validade e eles querem que o governo aditive esse prazo. Por que que o governo não está contratando mais 3 mil brigadianos? Por que que até hoje não foram chamados? Todos os gaúchos sabem, porque o Estado não tem dinheiro, está endividado. Então esse é o cuidado das dívidas, começa devagarinho e quando vê vira uma bola de neve. Hoje a rua precisa desse brigadiano, O Estado precisa dessa cobertura, mas não tem com a capacidade de pagamento, dinheiro para pagar esses funcionários, por isso a comunidade vai ficar com essa necessidade. Mas a minha bancada peço que voto favorável.
Obrigado, vereador Levesi. Continua a discussão do projeto. A moção de número 01 de 2019. Nem o vereador Armas. Eu voto em votação. O vereador que concorda permanece como estão. Está aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 29 de 2019. Autor, vereador Valdir de Mello Cardoso. Entrada 10 de 6 de 2019. Ao excelentíssimo senhor presidente, que o Poder Executivo Municipal de Itaxi, através das secretarias competentes, estude a possibilidade de colocar placas de identificações nas ruas de nosso município.
Está em discussão o pedido de providência de número 29 de 2019. Para discutir, o vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão, senhor presidente, cumprimento a assistência, hoje de bom número e de boa qualidade. Vem discutir esse pedido de providência 29, pois muitas ruas foi delegado nomes nessa casa e poucas placas foram botadas. Não adianta não botar nome na rua se não botar placa. Isso faz de geração para geração, de governo para governo. Então, peço nesse governo que eu voto fé, que, pelo amor de Deus, bote placa nas ruas, para que o turista possa saber que rua está onde está andando. Eu tenho certeza que logo em seguida vai ser votado placa. Parece que a secretária da Fazenda já me encaminhou que está mandando licitar as placas para a nossa rua. Por isso a minha preocupação. Nome na rua e placa para nós te orientar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. Continua a discussão do pedido de providências, número 29 de 2019. Nenhum vereador vai discutir, coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 30 de 2019. Autor, vereador Valdir de Mello Cardoso. Entrada 10 de 6 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, que o Poder Executivo Municipal de Itaxi, através das secretarias competentes, estude a possibilidade de implementar um programa de controle da população de animais de rua.
Coloco em discussão o pedido de providência de número 30 de 2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itaqui, projeto de lei 33/2019, dispõe sobre a estrutura organizacional de administração direta do município de Itaqui, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e das outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 33 de 2019.
Quero discutir.
Para discutir o projeto, a vereadora Luciane. Apenas o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto à tribuna novamente. Discutir o projeto. Até gostaria que o projeto tivesse lido bem mais, até para as pessoas entenderem o que mais. É um projeto de uma alteração de uma secretaria, criação de mais uma e criação de mais dois CC. Dois chefes de departamento de produção e chefe de departamento de execução. Pois bem, estava eu hoje fazendo um levantamento sobre questão folha de pagamento. A folha de pagamento de janeiro de 2017... R$ 467.974,27. Dezembro de 2017, R$ 613.818,77. Março de 2019, R$ 695.328,22. Será que num momento de crise, num momento de uma situação financeira bem delicada, aonde todo o país se encontra, seria interessante criar mais uma secretaria e mais dois CCs? Será que com os nossos funcionários, que nós temos bons funcionários dentro da prefeitura, não seriam capazes de executar e movimentar essa fábrica, a nossa tão sonhada fábrica de Bloqueto? Eu penso que seria interessante. Nós estamos num ponto onde a folha aumentou quase mais de 200 mil reais. E, na verdade, os serviços, se manteve os programas, eu acho que não é dessa forma que nós vamos evoluir o município e construir o nosso progresso, construir o nosso turismo tão sonhado, trazer uma indústria, trazer fábricas para cá. Eu acho que não é dessa forma. Peço a minha bancada, acho que os colegas todos votam contra, eu voto contra.
Obrigado, vereador Luciene. O projeto de lei de número 33 continua em discussão.
Quer discutir, presidente?
Para discutir, o vereador Rato.
Giovanni, senhor presidente.
Desculpa, senhor.
Senhor presidente, colegas vereadores e assistência, venho discutir este projeto 33 de 2019, criação de mais uma secretaria, para se juntar a essa que a gente já tem, e mais dois cargos de CC, chefe de departamento de produção e chefe de departamento de execução. Venho dizer que esse projeto, como tem o projeto 31, que vai entrar daqui a pouco na casa, esse é o subsequente, de um financiamento. Essa pasta aqui não tem valores nenhum para se ser administrado. Se aquele projeto passar, vai levar no mínimo 90 dias para se entrar aquele dinheiro na conta da prefeitura, onde automaticamente vai ser passado para cá, pois se trata da mesma estrutura governamental, do mesmo gasto, que seria com as pavimentações, esse aqui é para a máquina de Bloqueto e outras. Desenvolvimento, urbanismo, habitação e saneamento. Então, eu acho, presidente e amigos da assistência, esse projeto poderia demorar mais uns 90 dias para se passar. Então, vão se gastar aqui 10 mil reais por mês, onde o secretário não vai ter função, vai ter a função sim, a pasta, mas só para receber. Acho que poderia se economizar esse dinheiro, se é tão necessário essa secretaria. Onde se poderia ser feito isso aqui? Dentro da Secretaria de Obras, que a gente já tem no município, ou até na Secretaria de Agricultura. Mas essas são a minha colocação, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. Projeto de lei de número 33, continua em discussão.
Peço para discutir.
Com a palavra, vereador Jair.
Presidente, nossa assistência, eu acho que a preocupação do meu vereador Giovanni é válida. A gente tem que pensar assim, economizar. Mas, vereador, a Câmara apenas vai autorizar para chamar o secretário, não quer dizer que seja chamado. É apenas a Câmara que está dando uma autorização. Porque no momento que tiver tudo pronto, o secretário já está. E os funcionários que assim for preciso vão ser chamados. Ninguém aqui é louco de estar rasgando dinheiro. Tenho a certeza que o nosso prefeito vai ter a preocupação, sim, de chamar só os funcionários necessários. Ora, vemos. Nós temos montando uma fábrica, não temos fazendo um bueiro. Uma fábrica está sendo montada. E para uma fábrica precisa de funcionários. Não é fazer um bueiro. Fazer um bueiro, qualquer funcionário faz. Agora, uma fábrica é coisa diferente. Então, para fazer bueiro, nós temos nossos funcionários e muito competentes. Mas hoje nós queremos sim montar uma fábrica e esse secretário, essa pessoa já está fazendo falta, porque já está fazendo serviço a mais do que ele deveria fazer. Então, eu acho que a sua preocupação é válida, mas pode ficar tranquilo, vereador, que esses funcionários só vão ser chamados no momento certo. Seria isso.
Obrigado, vereador Jairo. O projeto de lei de número 33 de 2019 continua em discussão. Com a palavra, vereador Derossi.
Senhor presidente, novos vereadores, essa secretaria, porque a gente sabe, já tem dono. Já é a pessoa que está lá na bitorneira virando o congresso, que é o seu Valcir. Eu gosto de vir aqui dar nome aos bois, como se diz o governo do estado. E ele está lá já tocando isso aí. Vereador Giovanni, você é novo na política ainda. A pressa é o seguinte, é que estão sem secretário de obras. Como eles não confiam no Gilmar, no Zequinha, para votar, o Jorge tem que estar aqui para votar. Então, por isso vai ser votado, quanto antes, que é para o Jorge voltar para a secretaria. Essa é a pressa, não é a pressa de contratar, é a pressa de aprovar e garantir que vai passar os cargos. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lenoski. Projeto de lei de número 33 continua em discussão.
Quer discutir?
Vai discutir, vereador Jorge. Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, também assistência, mais uma vez agradeço a presença de todos. Vereador Lenoski, duvido que seja esse o motivo de eu estar na casa ou a pressa de nós votar o projeto. A gente confia muito nos colegas vereadores, mas sim porque sou presidente da pasta das comissões na qual tramitava o projeto e como quinta me licenciei para dar os pareceres e presidir a sessão, achei justo que dei o parecer favorável ao projeto, justo também votar. Não ia passar a responsabilidade para o colega vereador Gilmar Silva de Oliveira, na qual eu fui, viu, parecer favorável, eu acho que eu também tinha de ter a obrigação de votar a matéria também. Seria isso o motivo de eu estar nessa casa hoje para votar, e jamais pela desconfiança de algum colega vereador, na qual confiamos muito, em todos os colegas. Discutir o projeto, os cargos, como foi citado aqui, da nossa folha, a vereadora Luciene, né, a gente entende que a economia, ou que se não precisasse de algum funcionário, não se contrataria. Mas eu, como citei ali embaixo para a colega vereadora, cita um funcionário que nós podemos dispensar que não está trabalhando. Cite um. Todos os funcionários que estão contratados, que estão numa seletiva, que estão no governo, estão trabalhando em prol da nossa comunidade, da nossa sociedade. Se tiver algum, aponte algum que diz esse não precisa estar no governo, esse não precisa trabalhar. Então, digo, o vereador Giovanni também, ele sabe que o município, quando tem um crescimento, como nós, uma gestão que busca uma fábrica para trabalhar e fazer calçamento, produzir bloquetos, nós sim precisamos de mais funcionários. Quem é que nós vamos colocar lá? Precisa funcionar? O senhor sabe, o senhor é empresário. Quanto mais a sua CAIA crescer, mais funcionários o senhor vai ter que contratar. Isso é uma lógica, na nossa vida pessoal é assim e na vida pública também é assim. O município, quando se desenvolve, precisa de funcionários. Por isso, estou a favor da matéria e convoco todos os meus colegas vereadores que votamos favorável, sim, para dar andamento nessa fábrica de bofeto.
Obrigado, vereador Jorge. O projeto de lei de número 33 continua em discussão. Vai discutir o vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, venho discutir esse projeto que cria uma secretaria, funcionário e secretário. Eu acho que de grande avalia que não adiantava nada mais botar gente que vai tocar uma indústria sem mão de obra. Uma fábrica sem mão de obra não funciona. Nós votamos aqui nessa casa há pouco tempo atrás 800 mil para comprar essa máquina do sonho. Eu acho que é sonho de qualquer cidadão ter uma rua calçada que não tenha mais poeira. Esse é o primeiro passo.
É botar gente capacitada para que essa empresa, essa fábrica dê resultado lá fora. Nosso município tem que mudar o padrão. Nós não vamos ficar 40 anos sem vereador e cruzar na mesma estrada cheia de pó. Para isso o investimento desse governo. Para isso está mudando. E se achar que eu estou votando errado, na próxima eleição, mude eu também. Mas enquanto eu for vereador, o que é bom para o meu povo para Itatia, eu vou votar. Recomendo aos meus vereadores que gostam de Itatia que votem favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. E o projeto de lei de número 33 continua em discussão.
Peço para discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador. Não posso chamar agora do apelido, né? Everaldo.
Senhor presidente, permissão, senhor presidente, quero comentar a todos os assistentes. Bom, pessoal, eu quero dizer a minha posição. Nada contra o secretário, que todos já sabem quem vai assumir essa pasta. Meu amigo, tenho certeza que tem competência por onde passou sobre isso. Mas eu tenho uma meta na política. Acho que o nosso município já está um grande inchaço sobre a folha de pagamento. Eu não voto, não é para criar secretaria. Qual que for cargo, FG, FTC, eu voto contra todos. Enquanto eu sou vereador até o final do ano que vem, não sei se concorro mais ou não, tenho essa posição na política. Nós temos que ter uma visão de fazer o grande enxugamento da máquina pública. E pelo que eu estou vendo, o nosso município está caminhando. Meu amigo prefeito, fomos vereador 16 anos juntos, eu até achava certas coisas que você ia fazer diferente. Principalmente nisso daí. Provavelmente eu tinha certeza que você ia cuidar para dar uma enxugada, mas não foi o que eu vi na sua situação. Foi o grande aumento na folha de pagamento, é cargos e mais cargos, isso daí tudo tem um custo. Eu me preocupo muito. Hoje, olhando a nível federal, a nível estadual, nosso estado não quebrou hoje. Não é culpa hoje de Eduardo Leite, que é governador, o Sartori, que passou, todos passaram. Foi culpa de vários e vários governadores. Alguém começou lá atrás, isso há 40 anos. Má gestão, vendendo uma ilusão que não tinha aquilo dali, porque hoje, no meu ponto de vista, Itati não tem condições de aprovar esse financiamento ou de criar mais cargos aí. Lá na frente ainda nós vamos ver ainda, professor. Tomara a Deus que eu esteja errado. Torço para que eu esteja errado. Mas, pelo que eu acompanho na política, provavelmente, quem adotar a tática e a ideia do empreguismo, a tática de vender uma ilusão que não é a realidade, eu acho que isso pode dar ruim. Tomara que não, mas pode dar ruim. Então, eu sou contra. Qualquer tipo de cargos que venha para essa casa, a minha posição é contrária.
Obrigado, vereador Viraldo. E o projeto de lei número 36 continua em discussão. Nenhum vereador mais para discutir? Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati. Projeto de lei número 31/2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 31/2019.
Quero discutir.
Para discutir, a vereadora Luciane.
Senhor presidente, colegas vereadores, novamente cumprimento a assistência. Este é o projeto mais polêmico, que até foi comentado em redes sociais. Postei em redes sociais, sim. Por quê? Eu pedi já várias vezes que as nossas sessões fossem transmitidas via rádio. Não tem como. Pedi já várias vezes aqui que as sessões fossem feitas pelo menos uma em cada comunidade. Não tem como, então vamos arrumar uma maneira de divulgar todos os atos que acontecem aqui dentro. Eu, vereadora Luciene eleita, todos os projetos que entrarem nessa casa, eu vou publicar sim, e eu quero a participação de todos, nem que seja através de rede social. Hoje é um meio de que todo mundo tem o Face, todo mundo se comunica por esse meio social. Então, eu vou sim postar. Postei. porque eu acho um passo muito arriscado, muito complicado para o nosso Itati, esse financiamento. Pois bem, ano passado, retrasado, foi 800 mil para a fábrica de bloqueio. Tudo bem, vamos lá. Mas ainda nós tínhamos quase R$1 milhão que viriam de Terra de Areia. Tá? Então, teria essa garantia. Mas agora, mais 2 milhões e meio, fora o juro disso, se vocês somarem 2 milhões e meio mais R$800 mil, com o juro, vai dar aproximadamente R$7 mil. Essa conta é Itati, são os munícipes que têm que pagar. Quando começar a faltar remédio na farmácia, quando começar a faltar recurso para transporte, quando começar a faltar transporte da escola e para médicos também, quando começar a faltar recurso para investimento básico, é isso que Itati quer. Para mim, comentei com os vereadores na quinta passada, quando a gente veio participar das comissões, mesmo não reconhecendo, né? Todas as pessoas que eu conversei se mostraram contrárias ao projeto. E eu acho que um passo desse tamanho deveria ser consultado à comunidade. A comunidade teria que participar mais. A comunidade tinha que ficar sabendo. Tanto que na sessão passada foi lido só a ementa do projeto, nem nós sabíamos bem ao certo do que se tratava. Tanto que, se vocês pararem para olhar, o projeto, ele diz, cita um termo de aceite ao Finisa. Não veio aqui. Não tem sequer um impacto financeiro. Não tem nada. Ele compromete o recurso do SPM. Será que os funcionários públicos vão continuar recebendo seu salário em dia se esse projeto for aprovado? Eu pedi para me provarem com matemática real aonde consta o valor de certeza que realmente vai entrar. Fundeb aumentou? Que bom! A nossa tão sonhada escola única, com certeza, aumentou os nossos recursos. A nossa creche, exemplo. Nossa escola, nossa creche, exemplo. Mas isso é Fundeb. Fundeb é somente educação. O que se trabalha dentro do município hoje para aumentar a nossa arrecadação? Nós não temos nada que vá aumentar a arrecadação. O incentivo ao agricultor que vai dizer assim, ó, não, vamos emitir nota fiscal no bloco de produtor. Eu não vejo nada nessa área, não existe. E aí agora fazer um financiamento que, pelo que a gente soube, tem um prazo de carência de 2 anos para se começar a pagar. E daí? Nós vamos pagar essa conta? Eu acho um projeto bastante tanto arriscado e eu voto contra. Peço aos meus colegas que votem contra. E eu acho que a população, o mínimo que merecia era que fosse consultada se as pessoas querem. Porque nada vai adiantar, esses 2 milhões e meio não vai dar para fazer toda a quantidade de estrada de chão que o município tem. Vão construir na frente das igrejas, das capelas mortuárias, dos centrinhos, muito bem. Mas tem um outro trecho de estrada de chão que os carros vão estar para lá e para cá. Vai estar trazendo o barro ali para cima. Vai dar poeira igual. Eu acho que o gestor deveria pensar mais e se preocupar mais com o Itati e não pensar em deixar um município completamente endividado. Peço a minha bancada e aos colegas que pensem bem o seu voto, pois é o futuro de Itati que está em jogo. Não queremos que o nosso município fique que nem Estado e que nem União.
Obrigado, vereador Luciane. O projeto de lei de número 31/2019 continua em discussão.
Peço palavras, gente.
Com a palavra, o vereador Giovanni.
Senhor presidente, volto a essa tribuna para debater esse projeto bastante polêmico, que durante uma semana caiu nas mãos dos vereadores, onde somos criticados e outra parte elogiados, por assim aprovar ou rejeitar o projeto. Mas na política, como na política tudo é assim, tem o lado bom e o lado ruim, temos que aprovar ou não. Quero dizer que sou contra esse projeto, pois quero fazer das palavras do atual prefeito, assim como quando era vereador em 2015, falou nessa tribuna, onde o prefeito na época, Giovanni Alberti, pediu a licença para a prefeitura, para os vereadores, para financiar R$700 mil, 3 vezes menos, e esse prefeito votou contra, dizendo que fez o uso da palavra, o vereador Flori Verpe, cumprimentou a todos, falando que já teve na prefeitura uma verba para fazer os asfaltos. Essa é a minha palavra, faça dele em 2015, presidente e comunidade. Por que isso? Porque se nós somar o dinheiro que sobrou e o dinheiro que foi arrecadado precatório de terra de areia, já dá os 2 milhões que ele pede nesse projeto 31. Assim digo porque dos 2 milhões será para investimento nas estradas e 500 mil, está escrito no projeto, vai ser para material permanente. Se ele financiou uma máquina, financiou uma máquina e não tinha dinheiro para comprar o pó de brita, tudo que envolve o óleo, o material humano, a fazeção, então ele não fez uma gestão para que se pudesse fazer isso. Mesma coisa é um de nós lá comprar um carro, comprar um carro financiado, chegar no município de Itati e financiar para botar gasolina, pagar o seguro, pagar o imposto, é a mesma coisa, senhores vereadores. E, como disse, meu voto é contra, pois essa gestão pegou o município de Itati com as contas limpas, sem dever um centavo para ninguém, uma gestão honesta, sem dever nada para ninguém, com dinheiro em caixa. E não é isso que ele, se concorrer de novo, ou outro prefeito, pegar o próximo mandato, vai ter aproximadamente 6 milhões de reais de dívida. Vai tirar de cada um de nós, gente. Vai tirar de cada um munícipe de chegar no posto, como já foi dito aqui, vários outros serviços que a nossa comunidade necessita muito, pois temos uma comunidade, me permita dizer, envelhecida, que necessita do nosso município, do nosso posto, de todas as nossas, tudo que o município hoje pode proporcionar à nossa população. Isso me preocupa muito. Também falar dos funcionários, que nunca receberam um dia atrasado, gente. Nós, vereadores aqui, outra coisa que quero dizer para a comunidade, de 5 anos para cá, vou botar de 5 anos para cá, o município sempre pagou a metade do 13º até dia 10 de junho. Por que esse ano os funcionários não receberam ainda? Ah, vão receber final do mês? Vão receber, mas até agora não tinha tido essa falha. Então temos que pensar bem, gente. É um grande projeto, mas temos que fazer com os pés no chão. Um vai fazer 2 quilômetros, o outro vai fazer 5, o outro vai fazer meio, mas o Itati não para, o Itati vai continuar. Os gestores podem passar, mas o Itati não pode parar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. O projeto de lei de número 31 de 2019 continua em discussão. A palavra é o vereador Geraci.
Senhor presidente, mais uma vez volto à tribuna, já que é uma noite inédita no Itati, porque nos 4 mandatos que eu estou aqui não tinha acontecido ainda de nós aprovar empréstimos. Talvez por isso que hoje a Câmara está cheia e por isso que todos os vereadores vêm se manifestar. Eu só tenho a dizer o seguinte, faz 30 dias atrás a secretária da Fazenda esteve nessa casa, prestou conta do primeiro quadrimestre. O município arrecadou, está previsto no nosso orçamento, a arrecadação de 14 milhões. E eu fiquei passivo. O primeiro quadrimestre arrecadou 4 milhões, 860 e alguma coisa. Tá? Que bom. Aí fui ver, empenhado R$4.552.000. Aí então sobrou aí uns 100 e poucos mil. Mas aí eu olhei mais embaixo, restos a pagar. Então quer dizer o quê? Fechou no vermelho, primeiro quadrimestre. Isso sim preocupa. Porque se fechou no vermelho o primeiro quadrimestre, que as aulas começaram fim de janeiro, que a creche abriu quase fim de março, que não tinha prestação da máquina que a partir de agora tem. O PIB nacional está caindo dia a dia. A receita estadual e federal, cada dia que tu liga a televisão, tu vê ela de encolhendo, já está em ponto 8, não sei o quê, não tem mais 1% de crescimento. Então a tendência não é de Itati, a tendência do Estado, dos municípios, é arrecadar menos. Então, meu prefeito e a Secretaria da Fazenda, que administra, tinha que ter uma grande preocupação em gastar menos. Porque se cai a arrecadação, vai cair também para nós. E eu sempre vi aqui nessa tribuna o discurso do meu amigo e colega prefeito hoje, que ele amava Itati. Quem ama o pai e a mãe não deixa a dívida para eles. Deixa dinheiro, minha vida.
Obrigado, vereador Lidoci. Projeto de lei de número 31/2019 continua em discussão.
Peço para discutir.
Com a palavra, discutir o projeto de lei, vereador Jairo.
Senhor presidente, mais uma vez essa sessão. Estamos aí para trabalhar, então vamos trabalhar. Quero dizer que concordo também com os vereadores, é válido sim a preocupação, todos nós nos preocupamos, mas teve aumento de receita, vereador, de 3 milhões nós passamos para 14, então já falaram em verdade aqui, aumentamos receita sim. Outra coisa, vereador, nós aumentamos receita e nós aumentamos o Fundeb em 100%, aí vão dizer, não, mas o Fundeb é para a educação, beleza, é para a educação, só que porém muitas vezes é retirado do recurso próprio para botar na educação. Agora não vai precisar mais. A educação vai bem, obrigado. Nossa educação, temos pessoas competentes. Eu sempre costumei dizer que o Itati sempre a educação e saúde sempre foi bem. Não posso ser irônico aqui. Acredito que está melhorando e a gente trabalha para isso. Mas a nossa educação passou de 1 milhão para 2 milhões e 100. Então nós dobramos. Aumentamos de 100%. Então, eu quero dizer que, com esse aumento do Fundeb, esse dinheiro que era usado de recurso próprio não vai precisar usar mais. Esse recurso próprio vai dar para usar para pagar a prestação, sim. Aí vai ter diminuído, vamos diminuir despesas de saibro, vamos diminuir despesas de brita, de óleo diesel. Aí a vereadora vem para cá e diz que vão começar um cantinho aqui, eu estou ali. Ora, vereadora, se não começar, o orçamento não sai, vereadora. E vamos ouvir, sim, tenho certeza. Ah, começa a entrar primeiro, ah, mas a minha verdade tem que fazer também, isso é fato. Mas se não tiver um começo, se Itati não tiver coragem e não ir atrás, nós não chegamos a lugar nenhum. Vai ter pó? Vai ter, nós já temos pó. Então nós temos sim que começar esse calçamento, porque o calçamento, a obra pública, se não começar, ela não sai. E essa é a nossa preocupação. Fazer as coisas sim com o pé no chão. Mas nós temos receita que dá para pagar isso aí. Tenho certeza, acredito nos nossos governantes. Ah, vamos aumentar cada vez mais a arrecadação. A gente agora está buscando a maquinazinha para fazer cobranças de taxa de água, porque isso aí vai ser cobrado em banco, não vai ter mais esse negócio com o tempo, vamos botar tudo em dia. Tudo é aumento de receita. Só que nós temos que cobrar, mas nós temos que cobrar para dar melhoria para os nossos municípios. E é isso que nós temos atrás. Buscando esse empréstimo é para isso. E eu tenho a preocupação, sim, mas tenho a certeza e a confiança nesse governo que com esses aumentos que tem e as economias que se dá entre saibro, brita, óleo, essas despesas de máquinas que também diminui, tudo isso aí agrega para amanhã ou depois a gente ir pagando os financiamentos. Seria isso.
Obrigado, vereador Jairo. O projeto de lei de número 31/2019 continua em discussão. Com a palavra, vereador Jorge.
Senhor
senhor presidente. Com a sua permissão, quero agradecer a presença da imprensa, na pessoa do seu Antônio, que se faz presente aí o Jornal do Mar, transmitindo ao vivo a nossa sessão. Discutir esse projeto de número 031, financiamento para o nosso município. Eu entendo que é de grande valia, sim, porque a gente veja que nós temos uma fábrica de bloqueio, que vai produzir o bloqueio, vai produzir o nosso material. Nós precisamos investir na mão de obra, na conclusão do pavimento nas localidades. Tenho certeza que irá beneficiar muito a nossa comunidade, o nosso município, como citou o nosso colega vereador Jairo, que onde há um calçamento, a manutenção é muito light. Se tu pensar hoje, o gasto que nós temos com máquina, com saibro, com patrola, nas localidades que é de chão batido, que tu passa hoje, amanhã dá uma chuva, já está tudo igual de novo. Isso não falando no pó que fica. Né? Quero também salientar que foi falado em atrasamento de pagamento de funcionários, isso jamais vai acontecer. Acredito na nossa administração que vai ser sempre pago em dia, porque até foi comentado que não tivemos aumento de receita e, como falou o vereador Jairo, nós estávamos comentando, aumentamos de 13 para 14 e o ano que vem já está projetado para 15 mil. Tudo bem, vereador. Mas salientando que aumentou a nossa receita. Também quero salientar, quando colocou que o nosso ex-prefeito votou contra um projeto que tinha nessa casa em 2015, aí sim entendo que a gente não tinha fábrica de bloqueio. E hoje, tendo a fábrica de bloqueio, entendo que é necessário esse investimento para dar andamento nas obras nas comunidades. Ali, aquele projeto que tinha nessa casa seria para um determinado trecho e morreu ali. Morreria ali. 400, 500 metros de pavimentação. Assim, com a fábrica, nós podemos dar a sequência, na qual também, conversando com o senhor prefeito e a administração, na qual vamos trabalhar em prol das tendas, que o município produz o material, produz o bloqueio, e com parceria com os proprietários das tendas nas rodovias, podemos pavimentar também a frente de todas as tendas da Rota do Sol em nosso município. E acho que sim, aposto na administração, que tem condições de pagar sim o financiamento. Me baseio no município Mãe de Terra de Areia, na qual foi colocado hoje, ali embaixo, com os colegas vereadores, que prefeito de Terra de Areia recebeu com 9 mil de prestação do ex-prefeito Pardal. E está pagando tudo em dia. E ainda refinanciou mais 6 mil agora nesse mesmo projeto que nós estamos votando hoje. Terra de Areia tem 6 mil também, já aprovado pela Casa Legislativa pelos 9 vereadores. Todos votaram a favor. E está sendo pago em dia e vai pagar esse então. Quero dizer que Itati também é capaz. Se Terra de Areia é capaz, Itati também é capaz. E quem está lá na administração ainda é na pessoa do Edinho, que é presidente do partido do PMDB do nosso município. E ele é capaz, porque ainda salientou o colega vereador, que tem 570 mil reservado para a construção da prefeitura. Então, se Terra de Areia está pagando uma dívida de 9 mil, em dia, por que nós não vamos pagar uma de 2,5? Então, aposto, sim, que tem condições. E a mesma situação é Três Cachoeiras, na qual o mesmo financiamento que está nessa casa já foi aprovado também pelos 9 vereadores daquela casa legislativa, dando o crédito para o prefeito Flávio, que possa financiar 6 mil de empréstimo também, 6 milhões também, aprovado pelos 9 vereadores. Entendo eu que, somando isso aqui, tenho a convicção e a necessidade também da aprovação desse projeto para que o nosso município possa ter calçamento
em nossas localidades, em nossas ruas, que temos praticamente 20 anos de administração e há uma necessidade de uma pavimentação nas ruas do nosso município. Peço aos colegas vereadores que aqueles que entendam que é bom uma pavimentação nas localidades, vote a favor.
Obrigado, vereador Jorge. O projeto de lei de número 31 de 2019 continua em discussão.
Peço para discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Everaldo. Para discutir o projeto.
Senhor presidente, colegas vereadores, permissão, senhor presidente, me dirijo a assistência. Bom, escutando o colega vereador Jair, o colega vereador Jorge, claro, nós não temos dúvida, vereadores, que vai ser pago. Isso daí, quem não sabe, se vai ser descontado, é igual um aposentado ir no banco tirar o financiamento. Como é que não vai ser pago? É descontado todo mês, mês a mês. Também sobre atraso, sobre funcionalismo. Nessa gestão, tenho certeza que não vai ser atrasado. Pode ter certeza. Se vai ter 24 meses de carência, pode dar aperto isso para frente, no meu entendimento. Não é hoje. Hoje, tranquilo que... Então, eu sou contra. É assim, pessoal. Só que nós vamos pagar de juros, vereadores. Só... Assim, ó, vamos ser honestos, que é 2 milhões e pouco de juros. Se nós pegar o dinheiro que nós vamos pagar de juros, tirar 100 mil por mês com a máquina que nós temos para fazer o bloqueio, isso sim é pensar no dia a dia, com os pés no chão, fazendo passo a passo, independente de quem esteja administrando. Porque assim, ó, gestores passam. Nós tudo na vida é assim, prefeito, gestores passam. O município não. Então a minha ideia é essa. Só que nós fosse pagar de juros, podia tirar uns 100 mil por mês, ver se vão pagar de juros e ir fazendo de pouco a pouco, que eu tenho certeza. Nós não ia endividar o município, nós ia passo a passo, firmezinho, jamais eu ia quebrar o nosso Itati. Porque tomara que eu esteja errado. Mas olha, hoje pode ser o desenho do começo de lá na frente. Tomara que eu esteja errado, de nós quebrar o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Everaldo. O projeto de lei de número 31 de 2019 continua em discussão. Para discutir, o vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a sua permissão, cumprimento novamente a assistência. Venho discutir esse projeto, para uns é polêmico, para mim não é polêmico. Porque eu vejo que não existe município que não tem investimento, que não sonha com o crescimento. Esse calçamento, esse dinheiro, de 2 milhões e meio, para uns não é, é polêmico, para outros é um sonho. Se tu sair de casa, tu pegar um calçamento, não ter um toque, vai fazer pessoas. Um problema dentro de um carro, você está pulando um buraco. Isso é sonhar longe. Já tenho certeza que tem como pagar, não vai atrasar dinheiro para a saúde e muito menos para a educação. Por isso são verbas vinculadas direto do governo federal para a conta. É claro que para alguns perturba e até bota nas redes sociais que é antes do projeto, que tem o privilégio de morar na beira do asfalto ou numa rua que não tenha movimento de carro. Né? Mas tenho certeza que no momento que passar o calçamento na sua comunidade, a sua propriedade vai ter valorização e vai depois querer tirar foto e botar no Facebook. Ó, agora graças a Deus tem um calçamento aqui. E digo mais, fui secretário da Agricultura, tinha uma proposta de uma empresa multinacional no setor agricultura. A gente veio, fez toda a vistoria no município, nós perdemos a empresa por não ter nada de calçamento. Ela não tinha pavimentação adequada para ela se instalar. Está lá ainda. Ela disse, quando tiver uma estrada de acordo, traga para o prefeito. Eu vou levar, fui ainda. Estamos a caminho disso aí. Essa espécie de emprego indireto dentro da nossa cidade. Para isso, nós temos que mostrar que tem gestão. Que nós demoramos numa cidade que o calçamento vai no interior. Para que o turismo possa investir, nós temos que ter acesso.
afeto de qualidade. Não adianta, nós já temos há quase 20 anos jogando saída no rio, fazendo buraco, gastando lâmina de patrola. Isso tudo é dinheiro fora. Isso é uma coisa que eu para mim, não quero mais. Eu quero me aposentar, provavelmente não sou candidato, mas vai chegar lá. Se um dia chegar um calçamento no Três Pinheiros, esse vereador votou sim. E eu quero esse bote na internet, sim. O vereador Fernando votou a favor ao futuro do nosso município. Porque se não tiver estrada legalizada, bonita, nenhuma empresa de turismo vai vir para cá. Saiu o resultado. Não tem ninguém querendo investir em Itatiba que não tinha que chegar. Saiu da rota do sol, é buraqueira. E não é buraco só dessa gestão. É de outros também. A gente viu isso várias vezes. Reclamação, choveu um passo. Então, na região de hoje, nós temos ali na Vila Nova um pedaço de asfalto ali, com a cruzidade mais linda do mundo. Tu chega ali, eu chego com a ambulância ali, com uma pessoa com uma costela quebrada, está no paraíso. Nós temos um pedaço de asfalto ali, que, graças ao governo Juban, botou lá, ali é o começo de tudo. Nós não podemos trancar, nem muito menos fazer disso na politicagem, está quanto pior, melhor para ganhar a eleição. Eu sinceramente, se eu para ele, tu não é mais candidato, mas deixa nós fazer, eu sou cara, eu saio fora e vai outro meu lugar. Mas eu quero, como vereador, votar favorável, sim, para se isso acontecer e vai acontecer, eu quero estar lá no final do eixo lá, tirar uma foto e jantar no Facebook. Aqui chegou o meu voto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. O projeto de lei de número 31 de 2019 está em discussão. Nenhum vereador mais para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por maioria. Nesse momento eu passo a palavra para os seus vereadores. As explicações pessoais.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Luciane.
Senhor presidente, colegas vereadores, pois bem, agora o financiamento é lei. Mas ali quando se falou que não vai mais se precisar investir em saúde e em educação, nós temos os chamados gastos constitucionais, onde o município tem que investir 15% em saúde e 25% em educação. Isso já vai totalizar 40%. Quase 48% está a folha, sobram 12% para investimento em assistência, obras, agricultura, esporte, turismo, meio ambiente, Secretaria de Administração e Fazenda, mais a nova Secretaria de Habitação. Aí vocês me perguntem, me respondam, será possível fazer todos, só por ter agora simplesmente o calçamento, vai resolver todos os problemas do município? Tu não vai mais ter a questão social a se resolver, tu não vai mais ter a agricultura, tu não vai mais ter obras, não vai ter os gastos dentro de cada secretaria? Vai, o município tem que investir nisso, sim. O município tem que a cada dia continuar melhorando os serviços. Mas, infelizmente, hoje, o projeto é lei, não foi com o meu voto, que nem diz o colega Juca, tomara que eu esteja equivocada, mas é bem complicado, é bem difícil. Se o município, quando pegou essa gestão, tinha lá 2 milhões e pouco lá de recurso vinculado, mais 830 mil de livre, mais 1 milhão de precatórios de terra de areia, não deu conta de fazer, pode pegar 5 milhões que também não vai dar conta de fazer. Outra coisa, eu não sou contra, eu moro sim na beirada do asfalto. Moro na beirada do asfalto e como eu me manifestei em rede social, me manifesto aqui publicamente. Vamos economizar de mês a mês e fazer de pouco a pouco. Economiza e faz de pouco a pouco. Daria para se fazer em todas as comunidades. Que até nas nossas reuniões antes, lá na segunda-feira passada, nós, vereadores, conversávamos. Alguns não concordavam, Depois todo mundo muda de ideia. E o que mais me impressiona é que quando vem aqui, quando os projetos ficam em discussão, cada um vota de acordo com os seus interesses. É o que eu comentei lá embaixo. E tudo por trás disso vem a politicagem. Enquanto existir politicagem, Itati nunca vai mudar, nunca vai crescer. Porque, bem, na verdade, são os favores políticos de um ou de outro. Mas eu voto com o meu voto sem favor político. Eu sei que vão vir aqui e vão me massacrar aqui. Mas eu não estou nem aí. Aqui eu falo e eu assino embaixo. Eu não sou responsável por um município, talvez, tomara Deus que não, entrar num colapso financeiro muito grande, onde vai faltar sim. Porque tem os gastos constitucionais, tem a divisão de o percentual do recurso arrecadado. Pode aumentar a receita sim, mas 15% é obrigatório saúde, 25% é educação. Folha de pagamento, que aumentou bastante também. E o resto sobra para as outras secretarias dividirem um pouquinho a pouquinho. Infelizmente era isso. Gostaria que todos comparecessem sempre nessa casa, que eu acho que é aqui a casa da discussão. E como eu disse, a partir de agora, toda semana, tudo que entrar nessa casa de projeto, eu vou postar sim. É uma maneira de a gente estar interagindo entre todos nós. Era isso. Obrigada pela presença de todos.
Obrigado, vereador Luciane. As palavras continuam com os vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência. Agora venho mais tranquilo essa tribuna, pois cumpri o meu dever de vereador. Quero dizer para vocês também que tomara que dê muito certo esse projeto, que nossos munícipes possa ter cada um o seu calçamento na frente das casas, pois a conta vai vir para pagar. E a gente, nós do município, nós cidadãos do município, temos que se desdobrar para pagar, pois em algum lado vai faltar. Pode ter certeza, hoje na recessão que está o país, o estado, o município não é diferente. Mas quero dizer que me surpreendeu ter tanta vereador, próprio prefeito, magoado com o Facebook, da gente pôr no Facebook aquilo que a população tem que saber. Aquilo que a população tem que saber, o que está se passando no município. Pois em 7 dias, 8 dias, que nem foi passado esse projeto, nessa casa, entrou na casa, ficou na pasta, reuniu as comissões e já foi aprovado, não tem como nós, vereadores, passar em casa por casa de cidadãos para mostrar o projeto. Te garanto que tem mais de 80% que queria ler o projeto. Funcionários não foi chamado para dizer, portanto, que o projeto não tem um impacto financeiro. Nós só ouvimos falar, vereadora, que é 24 vezes de carência. Mas o ouvimos falar, eu também ouvi falar que o juro tem que ser pago nesses 24 meses. Se usar R$1 milhão, o juro tem que ser pago. E vai sair do nosso cofre público. Mas é ouvimos. Projeto vem muito vago para cá, gente. Nós, vereadores da oposição, sofremos com isso. Não porque nós queremos mal para Itati, não. Nós queremos bem para Itati. Porque eu quero chegar num eleitor meu e dizer, não, é 2 milhões e meio, é 60 vezes para pagar, é 10 anos para pagar, é 5 anos, é tanto por mês, meu eleitor. Ou qualquer um cidadão que vier perguntar. Como aconteceu. Mas é só o veremos. Acho que é 24 meses de carência. Acho que vai dar 50 de prestação. E nem o vereador Jairo citou na última sessão aqui, nas comissões ali embaixo que a gente conversou, que falou para o prefeito, por que não pega esses 50? Mais os 36 mil que vai começar a ser pago agora, em julho, que também eu acho que é, porque não veio nada para essa casa dizer quanto é que foi tirado, o valor e quando é que começa a pagar. E os 50 com os 36 dá 86 mil. Se tiver, se tem esse dinheiro disponível, gente, R$86 mil por mês dá para fazer muito calçamento. Dá para trocar a máquina, devagarinho, mas dá. Dá para calçar na frente das ruas. Foi graças a Deus. E temos que dar o mérito pro prefeito também de vir esse maquinário para o município de Itatim. De nós ter um rolo compactador que necessita muito. De ter aquilo que nós necessitamos hoje para fazer o calçamento. De ter 3 caminhões de bueiro ali, perto da creche, que nem tem. Isso é mérito dele. Porque quando o PMDB era governo, o PP nunca botou uma verba aqui dentro do município. E se tiver alguém que botou, me cita aqui. Vem aqui na tribuna e diz que a emenda tal que entrou no município. Isso é dever do Partido Progressista também, como do PDT. Mas só que isso não adianta a gente cobrar, nós temos que trabalhar com números. E trabalhando com números, venho aqui também dizer que teve vereadores aqui nessa casa que veio aqui dizer que o município estava poupando R$15 mil por mês de combustível. Se passaram 30 meses de governo já, isso daria uma soma de R$450 mil nesses 30 meses. E onde é que está esse dinheiro, gente? Vim aqui falar que está poupando, que está fazendo isso, é fácil. Eu quero ver é comprovar. Com obras, ou obrinhas, que nem disseram aqui. Que para nossa população, uma obra ou uma obrinha, tudo é bem-vindo. Que o nosso município precisa. Temos uma população que hoje nos orgulha muito de ser muito trabalhadeira, batalhadora. Uma agricultura que está crescendo dia a dia. Então, a minha preocupação, gente, é sobre isso. Ah, mas o vereador votou contra, vai perder voto, vai ganhar voto. Hoje eu sou vereador. O ano que vem, em outubro, pode não ser mais. Pode entrar outro aqui. Ou vou continuar. Porque gosto do que faço. Gosto de estar em convívio com o público. Gosto de ser vereador. Só que nessa minha carreira de 30 meses aqui, me surpreendeu bastante, cara. Me surpreendeu bastante, porque, como disse, pegaram o município redondinho e vão entregar com a dívida. O município, não é o prefeito, não é o secretário, não. O município vai ficar com dívida. Dívida pagável, é pagável sim. Como eu disse para um cidadão ontem, pertinho da minha casa, se nesses 2,5 milhões de reais que entrou, vai entrar agora, que vai ser aprovado, o senhor tiver o privilégio de passar o calçamento aqui na frente, o senhor vai ter o calçamento. Senão, o senhor vai passar 8 anos sem ter. Porque gasta esses 2,5 milhões e depois os outros anos. Quem é que vai tirar dinheiro da onde para se pagar e se produzir mais? É aí que está a minha preocupação, gente. Mas, agora pode, já que o projeto passou, esse vereador está disposto, se precisar ajudar, votação, agora nós temos que trabalhar com isso. Porque foi dado um cheque em branco para o executivo, trabalhar com isso. Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. E a palavra, o senhor continua com a participação dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Jairo.
Senhor presidente, volto novamente à tribuna. Foi citado o meu nome, então eu não ia fazer explicação pessoal. O meu colega citou. É verdade o que eu falei, vereador? Pensando 50 mil. Só porque tudo a gente tem direito a repensar. Como eu tinha votado favorável o projeto de vender a escola, e cheguei aqui e fui o primeiro a dizer que não queria mais, eu também resolvi, pensei diferente nesse projeto. Vou lhe dar um exemplo. Olha, nós temos um trator, vai lá, faz 10 hectares de lavoura. Eu vou botar dois funcionários a plantar feijão de enxada. Vereador, se nós estamos aumentando, nós estamos botando uma fábrica, nós temos que botar a funcionar, nós temos que botar a trabalhar, e aí não é com pouca verba. Aí nós vamos ter que contratar empresas grandes, e para isso precisa de dinheiro. Então não adianta nós envolver uma baita de uma fábrica lá, e aí não ter gente para trabalhar, não ter maquinário para trabalhar. Então essa é a minha questão. Nós vamos sim, com 86 faria? Faria. Mas eu acredito que com esse maquinário todo, nós temos que botar bem mais gente a trabalhar e bem mais máquina a trabalhar. Então é isso que leva eu a repensar, porque não adianta nós ter um maquinário e deixar parado. Botar dois funcionários lá e aí. Aquele maquinário dá prejuízo. Tem uma frota de caminhão e tem dois motoristas. Não adianta de nada. Então nós temos investido grande, nós temos que pensar grande. Ah, outra coisa. Questão do... O senhor falou em óleo diesel ali. Para a bola, vereador. Aumentou o maquinário. Aumenta os gastos. E mesmo assim, nós ainda temos economizando aquele valor, sim. Mas aumentou os maquinários. Olha o maquinário que tinha em Itatia e o maquinário que tem hoje. Cada máquina que tu compra é uma despesa a mais. Então, acho que em Itatia, se tem essa despesa, é porque aumentou o maquinário. Cada funcionário que vem aumenta a despesa. Mas essa fábrica vem por quê? Vem trazer o maquinário, vem trazer progresso para Itatia. E aí dá mais despesa. Isso é automático. Seria isso.
Obrigado, vereador Jairo. E a palavra para os nossos vereadores. Com a palavra, vereador Jiraci.
Excelentíssimo senhor presidente, volto a essa tribuna. Com muita calma, muita tranquilidade. Sei da preocupação de cada morador, sei da responsabilidade de cada um, mas, gente, ainda não é o fim do mundo. Vamos levantar a cabeça. Eu sou contra, sim, não devo desvendar o município, mas também quero deixar aqui, Jairo, o meu reconhecimento hoje pela sua atitude. Nós vim ali conversar com o prefeito para retirar aquele colégio do Dr. Nelson do projeto que estava para ser levado. O senhor disse que eu vi hoje a história. Não, eu me criei com aquela história. Eu convivi na casa da Irena. A casa da Facilda Irena era 100 metros do colégio.
Só uma parte, vereador, mas eu fiquei sabendo hoje mesmo da história, essa semana.
Aí aquela senhora viúva com os filhos pequenos, os professores do município de Osório, a professora Laura, a professora Leda, as professoras que passaram lá se hospedavam na casa da Facilda Irena. Uma casa de madeira, simples, mas muito caprichosa. Ela se parecia muito, para quem não conheceu, com a Claudineia, que ela é tia da Claudineia, essa Irene. Era uma pessoa que a comunidade tinha um grande respeito por ela. Na frente do salão comunitário, as festas daquele tempo, o salão de chão, a cobertura de palha de Santa Fé, ali pegava um balde da Irene, ali se pegava a vassoura da Irene, ali se pegava as coisas dela, da família, para se usar para começar a comunidade. Como na Costa do Morro existe o colégio, hoje nem se chama o colégio da Cláudia, e tinha o time da Cláudia, que era por lá de baixo ali. Lá também tinha, atrás tinha um campo de futebol que ela jogou também, por isso ainda o nome do Pinheirinho. Ali embaixo era Três Pinheiros, o Pilar era o Pinheirinho. Sabe qual era o time lá, vereador Jairo?
Não sei.
Era o goleiro da minha Bernardo, do Melo, o lateral direito era teu pai, falecido teu pai. O zagueiro era o Anilson, que continua ali. O quarto zagueiro era o Vardim, meu irmão, que faleceu há pouco tempo. E o outro lateral está vivo aqui, o Carlos Henrique, aqui dos netos do falecido Marinho, do Daniel, parente do Daniel. O meio de campo era da linha Bernardo, Jamã. Se tu correr atrás, procura lá, que tu vai encontrar o Agenor, da dupla Zé Paineiro e Paineirinho. O outro era que tinha um bracinho só, o Zé, que era o Paineirinho. E depois o Bedeu, o Martim, meu parente. E sabe quem era o jogador de frente? Era o Sérgio, que está lá numa cadeira de roda, hoje entrevado. O Elceu, filho da Irena, um dos melhores centroavantes que o Litoral Norte já viu, reconhecido em todo o litoral e até mesmo São José do Norte, que escutei no campeonato lá. Era o Elceu, hoje cabecinha branca ali. Sabe quem era o ponteiro esquerdo? O Paulo, o pai da Caroline, da Paula, do Jaime, era o ponteiro esquerdo. Esse era o time do Pire, que me passa tudo como se eu estivesse olhando. O único time profissional que jogou aqui no interior, o São Paulo de Rio Grande, jogou no dia de uma festa ali. E esse time ganhou do São Paulo na época. Então são coisas que chamam a atenção, sim. Chama a atenção, e quando o Heraldo já tinha me ligado, o vereador, e disse que foi na tua casa, foi na casa, eu posso chamar de Jamanta, que é assim que eu chamo ele, foi na casa do Jamanta e foi na casa do Juquinho. Aí tu viu o sentimento do Heraldo por tudo isso. Eu, o Heraldo, nós mais piados jogávamos no segundo quadro. Esse pessoal era o primeiro. Outro que jogava também centro médio, Gerro Luiz Caetano, Volney, sargento aposentado no exército, casado com a prima minha, que também jogava lá nesse time, era muito bom. Então são lembranças que o Heraldo chora mesmo já, se falar, que a gente viveu isso tudo. Então, graças a Deus, esse está sanado. Vamos, a comunidade vai adotar aquilo lá, em homenagem a essa família, e a homenagem às professoras que passaram por lá, os alunos que estudaram por lá. Infelizmente, eu não estudei em colégio nenhum, só fui um ano no colégio e fui na Quintino Bocaiúva, que nem existe o nome. Mas tem grandes lembranças. Voltando ao empréstimo, digo a vocês, votei contra, sim. Votei contra porque acredito que não devia se endividar o município. Não espero muito, não. O tempo é curto, falta um ano e pouco, não vai dar para fazer muito. E se pensar politicamente, vereador Giovanni, eu acho que votei certo. Porque o marido da vice votou contra o outro empréstimo e o prefeito está aqui votou contra esse elegeu. Então não tem que se preocupar com o voto. Será que vota contra ou não dá voto? Deve dar, né? Então, se for candidato, sou um pré-candidato, se for concorrer e for candidato, não se assusta. Eu sempre fui uma pessoa que nasci muito pobre, numa família de 19 filhos, trabalhando tudo na roça, e graças a Deus, o mais pobre é eu que sou político. Os outros tudo têm uma vida razoável, e eu tenho coragem, se tiver que pegar, e tenho certeza, se um dia for candidato e for eleito, funcionário não fica sem receber, nem que pare tudo, porque não tem como um trabalhador trabalhar 30 dias, receber mil e poucos reais, a maioria, e chegar no fim do mês e não ter dinheiro para a sua necessidade. Então, isso eu acredito que o próximo gestor, se realmente ficar dívida, eu estou torcendo que dê para pagar, que cresça, porque o vereador que me antecedeu aqui, meu colega Jorge, se eu disse que arrecadara mais, eu falei que arrecadara mais. Minha preocupação é que vai se arrecadar menos, pelo que se vê no Estado, pelo que se vê hoje no cenário nacional. Que tudo está diminuindo, que o PIB está caindo, que os repassos estão ficando menores. E disse nessa tribuna uma vez aqui, deve estar gravado, né, secretário? Que eu quero ver outro governo botar no Itati o que o governo do PT e do Michel Temer votaram. Ah, mas roubaram. Ah, isso é outra história. Agora eu quero ver qual governo, se eu durar mais uns anos, vereador ou não vereador, eu quero estar nessa casa e ver a quantia de emenda que vai vir dos próximos presidentes. Então, veio para Itati muita coisa de fora. Trabalho hoje desses vereadores e do prefeito, trabalho dos outros prefeitos, do prefeito do Carlos Chaves, já desde o prefeito Quidinho, que veio evoluindo, foi com o governo já que veio de fora. O último governo do PMDB foi o Gilvan, foi um governo enxuto, um governo que disse, ah, mas não fez obra. Fez sim, fez o resto do posto de saúde, recaptou todo esse asfalto que estava porcaria, fez o asfalto da Vila Nova, fizemos sim com receita própria do município, mais uns 70 metros de calçamento na Entrada de Espinheiro. E ali digo para vocês, aquele pedacinho serviu muito, porque ele não deixa com as barras, ele só deixa quem vem do Crespinha. Quem sai da BR, o pneu sai limpo. O meu medo desse calçamento, o prefeito, a administração, a gente sabe que não vai dar para fazer em todo o município. Aí faz 200 metros, vamos supor, na frente da fábrica de corante, a G-Plástico, que hoje é a fábrica que nós temos no município funcionando. Basta, fica tranquilo. Mas aí os carros que vão e voltam vão trazer barra. E a primeira hora de sol vai levantar pó igual. Lembra do asfaltinho na frente ali, quando vocês assumiram, que era só festa, coisa mais linda? Realmente, como é que está hoje o morador de lá? Tem mais pó ou menos que tinha? Tem mais pó hoje. Então, a minha preocupação é que teria que colocar num lugar só, para dar continuidade. A gente sabe que não vai ser isso. vai se tentar fazer os pedacinhos, mas os pedacinhos é difícil. Uma casa de 10 metros, se o senhor botar 2 metros de porcelanado no piso no meio e deixar o resto de piso bruto, ela vai continuar suja sempre aqui dessa vez, porque tu vai passar no sujo e vai passar no limpo. E assim eu considero que vai ser o nosso calçamento. Que se fizer pedacinho em cada comunidade, ele vai acabar a chuva trazendo, os carros trazendo e se tornando terra em cima deles. Então é preocupante, mas não se assustemos, vamos rezar, vamos ter muita fé, existe um Pai maior, e que a administração consiga alavancar e que vá para frente. Eu vou torcer para que as coisas andem. E o prefeito às vezes brava comigo, hoje um dia foi que ele faz perder os bebês comigo, mas a gente é amigo, não tem problema. Agora, as divergências vai ter. Aquilo que... Porque não é só um governo que errou. Não é só um governo que acertou. Todo governo erra e acerta. E na nossa vida também é assim. Eu sempre digo, quem de nós não tem erro? Quem de nós teria coragem de chegar aqui hoje e revelar tudo da vida de cada um aqui? Eu duvido que teria alguém que tem coragem de chegar aqui e falar a verdade. Chegar aqui e contar tudo que tem na sua vida. Não tem. Então, chama o político de falso, um, outro, nós todos somos falsos. Se nós arrancar a máscara que nós temos e jogar para fora tudo que nós somos, a comunidade nos justifica. Então, é muito fácil falar dos outros. Agora, eu quero ver tu assumir que tu é pecador, que tu erra, que tu faz as coisas que não dá certo. E isso é a nossa vida. Mas, então, eu torço para que a administração inicie uma vez isso aí. E, por amor de Deus, coloque mais gente que o seu Valcinho, ele vai morrer. Ele está quase seco lá, só virando concreto sozinho lá. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Desassi. A palavra continua para os seus vereadores. Com a palavra, vereador Jorge.
Mais uma vez nessa tribuna, senhor presidente, agradeço mais uma vez a presença de todos. Quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do projeto 034, na qual nós temos um convênio com o governo estadual pela consulta popular para que possamos adquirir aproximadamente 100 caçambas de material de brita para nossas estradas. Vejo que os colegas vereadores têm pensamentos diferentes, né, sobre esse projeto, né, respeito às suas opiniões, como também tenho certeza que a nossa sociedade também está confusa muito. Talvez tenha pessoas pensando, será que é bom ou será que é ruim para o município? Tenho certeza que na assistência aí tem várias pessoas com esse pensamento também. Então, cada um de nós representa a sociedade, representa os que acham que não convém, outros representam os que acham que convém o financiamento. Mais uma vez quero dizer que tenho certeza que o município vai pagar essa dívida sim, vai dar em benefício à nossa sociedade e que porventura que venha outro prefeito, tenho certeza que vai pagar essa dívida e, como falou o colega vereador, e vai pagar os funcionários sempre em dia. Porque vejo os outros municípios que também fizeram isso e nunca atrasaram salário de funcionário nenhum. Agradeço mais uma vez os colegas vereadores e quero dizer que, se o prefeito assim tiver a confiança, amanhã estou voltando novamente à Secretaria de Obras e preciso muito dessa Casa Legislativa. Tanto o governo precisa sempre dessa Casa Legislativa, na qual é o suporte para essa administração, na qual vem dando sempre andamento rápido aos projetos nessa casa, como foi de hoje à noite que todos viram no projeto 034 que aprovaram a urgência e já votaram imediatamente. E pensar diferente não é muitas vezes pensar contra o município, não. É analisar e tenho certeza, como falou o vereador Delci, que tudo vai dar certo e que o melhor seja feito e que a nossa administração tenha a competência de fazer essa dívida e de pagar ela, tenho certeza disso, e que também vá dar suporte às comunidades com pavimento nas localidades, que é o que a nossa localidade precisa e que jamais vai afetar a saúde, educação ou outros setores. Isso é um projeto direcionado a calçamento e não vai interferir em outras rúbricas, tenho certeza. E a competência do nosso prefeito, da nossa gestão e dessa Casa Legislativa. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a presença do seu Antônio, Jornal do Mar, que fez a cobertura da nossa sessão ao vivo para toda, aonde atinge, sei lá, onde até alcança as ondas do vídeo que vai colocar o Jornal do Mar dessa sessão transmitida, e que a nossa sociedade, os que não puderam estar presentes, que assistam o vídeo, e que tenho certeza que cada um tem a sua representação aqui e que faz muito bem essa Casa Legislativa, dando o suporte à nossa administração. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Jorge. A palavra continua aos seus vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Everaldo.
Voltando novamente a essa tribuna, agora quero falar sobre a Escola Dr. Nelson. Eu estava junto, fiz parte das comissões. Primeiro projeto, vereador Jair, que votei de um jeito nas comissões e depois mudei de ideia. Diz o colega vereador Negoci que lá embaixo é o voto técnico e aqui em cima é o voto político. Não, vereador, não é técnico nem político. Estava convicto daquilo que estava votando, porque tem convicção daquilo que... Só que não sabia realmente a história daquela... se puxar toda a engrenagem de quem doou e tal, eu não sabia. Conheço muito bem Adair, Eusteu, Heraldo, toda a família, mas não sabia realmente da história do que era aquela... como foi doado aquela escola. Até que chegou o Heraldo, meu amigo, e o Chiquinho na sexta-feira de tardinho. Aí o Heraldo contou de que jeito foi a história, assim, assim, assado. Eu dificilmente vou voltar atrás depois da... O prefeito que está aí sabe, nós como vereadores 16 anos juntos, dificilmente de mudar de ideia. Mas quando contou a história, eu digo, não, legal. Conversa com o vereador Jairo, não adianta conversar só comigo. Eu tenho certeza que conversar com o vereador Jairo, eu, por mim, mudo de ideia sim. E quero dizer, secretário dessa casa, que fique constado em ato, que por mim não vai mais a leilão a Escola Dr. Nelson. Só que o seguinte, escolas públicas, prefeito, seja o que for, o que eu era favorável? Para que se não deixe se terminando, não ir tudo, meio empurrá-lo as coisas. Mas aquela lá, tenho certeza, vamos ver o meio legal, vamos passar para a comunidade, vontade dela que passa a capela mortuária, vamos ver os meios legais, que aí a comunidade vai ficar bem servida, sim. E sobre os projetos que foi aprovado, isso é a democracia. Isso é divergência de ideias. Então, tomara, prefeito, que tu esteja certo, que eu esteja errado, lá na frente, só o tempo é que vai dizer. Ninguém é o dono da verdade, ninguém... Eu, a nível federal, não errei. A nível federal, não errei. Tudo tu sabe o que eu quero dizer com isso, não preciso nem vamos entrar no mérito, nem vamos entrar do que eu pensava a nível de país. Mas, aqui, a nível de município, tomara, Deus... que eu esteja errado e que tu esteja certo, vamos fazer as obras sim, o município que saia ganhando e que nós pagamos, tenho certeza que pagar vai ser pago, tudo que eu disse. Isso é que nem um aposentado tiver um financiamento no banco. Primeiro paga a parcela da aposentadoria, depois pode faltar para as outras coisas lá na frente. Mas então, meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Geraldo. A palavra com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Valdir.
Senhor presidente, colega vereadores, assistentes, venho nas explicações pessoais, também mais tranquilo, porque já vejo bem mais apoio pelo fato da votação, mas nem mais aqui porque a gente foi comunicado para fazer um leilão das escolas que estão fechadas. Eu sou favorável, sim, pelo fato de não virar ruínas nas escolas, como não deixar uma máquina enferrujando no pátio da prefeitura. Acho que isso é patrimônio público e tem que ser leiloado e investido dinheiro na própria sociedade. Não sabia do caso especial dessa escola lá da, do fundo do Três Pinheiros. Espero que doe essa escola rapidamente a essas pessoas que têm nome a zelar para tomar conta daquela escola. Porque se der essa escola e não tomar conta, vai virar ruínas também, como as demais escolas no nosso município. Hoje nós temos uma lá na Bananeira que está nascendo uma figueira no meio. Uma escola com bastante passado, bastante história. Só que as histórias, de ninguém da história foi cuidar dessa escola. Está caindo mato em cima. A gente pede então que faça homenagem, que essa escola seja doada. Eu retiro o meu voto que era para privatizar e vender, para que seja feita homenagem e tenha cuidado e carinho com essa escola, de grande importância. Mas os demais máquinas, escola que está fechada, tem que fazer leilão, meu prefeito. Se fazer leilão, vai virar uma capoeira, um ponto de droga. Já estão usando. Tem escola aí que está virada numa coisa, fechada. Então vamos fazer dinheiro disso, vamos aplicar em médico, estrada e mecânica para os nossos automóveis. Na máquina parada, bota no leilão que nós temos nova. Tenho certeza que vai conseguir muito mais. Te conheço lá em Brasília com a bolsinha nas costas, no deputado. E com certeza tu vai conseguir verbas inativas para pagar esse calçamento também. Eu conheço a tua luta, a tua garra. Para mim é tranquilo, vou dormir tranquilo com o meu voto hoje. Para demais que não é tranquilo, que tenha medo, bota o nome, vai concorrer a vereador e vem fazer o seu voto. Dia 5 de outubro do ano que vem tem eleição. Se candidata, tenha voto e vem aqui fazer o seu voto. Não fica batendo em vereador aqui. Quanto eu for vereador, eu vou bater meu voto meu. Esse é o meu. Para isso eu me elegi. Eu tenho o meu direito de votar. Se eu não estiver errando, meu povo vai me tirar. Se eu estiver certo, vou ser vereador de novo. E é o mesmo jeito. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valdir. A palavra para os grupos são vereadores. Nenhum vereador mais para fazer uso da palavra. Eu peço ao meu vice que assuma o trabalho da mesa e eu vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, em nome da minha esposa e das minhas tias, cumprimento a assistência em bom número e de boa qualidade. Convido para vir sempre assistir os trabalhos dessa casa. E mais aqui também, que eu fui citado várias vezes, e quero dizer ao vereador Giovanni, que eu até achei engraçado, que outro dia eu disse assim, quando chamar de apelido, vocês não se importam, que a gente muito acostumado com apelidos. Ele, não, todo mundo acordou. Hoje ele me repreendeu. Eu pedi para ele para tirar da Rádio Clube do Povo, que até na rádio lá, nos jogos de futebol, eu escuto muito a Rádio Clube do Povo, agradeço até pela rádio que está fazendo esse campeonato, e o seu nome é chamado de rádio. Então que o senhor passa a chamar sempre de Giovanni lá. Sou acostumado com esse, por isso que eu me acostumei. Falar também de partidos que não deixaram em nada. Quer dizer que eu sou vereador pelo primeiro mandato. E hoje, sou obrigado a defender o meu partido do PDT. Quero agradecer ao meu colega Jairo, que a gente foi a Brasília, e aonde nós temos um verbo. Eu acho que ser eleito pelo povo é para buscar as coisas. Faço meu trabalho nessa casa, sincero, do mais correto possível que eu possa fazer. Porque eu estou representando, eu acho, o povo de Itatia. Aqueles que votaram em mim para não passarem vergonha com o Osmar. Porque vou ser candidato de novo, se Deus me permitir, o ano que vem, quero voltar a ser candidato. E se não tiver os votos do serviço, é isso que me manda para casa. Mas que eu vou de cabeça levantada, assim como eu entrei. E porque, falando agora nas máquinas, quero dizer que nós temos uma máquina ali e está chegando um turismo e nós já estamos muito atrasados. Nós já temos evoluído muito mais. Onde tem belas cascatas aí, ó. Só que vem um turismo de fora, eles não querem estar de chão mais. Eles não querem mais atolador. Eles querem estar da boa para chegar. Então eu vejo assim, ó, que nós temos atrasado e temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Quero estar junto, né? Como o nosso vereador Valdir falou, tirando foto desse nosso trabalho para deixar uma recordação bem boa. Não quero deixar o Itati endividado, não. Quero mostrar, deixar o nosso trabalho feito para a população. Também quero agradecer aquela comunidade de Três Pinheiros, pela manifestação que eles fizeram de manhã e vieram atrás por causa daquele colégio. Eu também não sabia da história. E eu sei que vai cair em boas mãos, porque eles falaram em dar para a funerária, não, meu vereador. Nós não podemos botar o nome de funerária. Aquele colégio lá só pode ou dar aula ou ser leiloado. Então a gente vai ter que ter um acordo, tá? Como já tem os outros colégios, fazer um acordo com aquela comunidade cuidar daquele colégio. E eu sei que vai cair em boas mãos, que a comunidade de Pinheiro abraça as causas. Eu sei que lá pela igreja, o Jairo é presidente daquela comunidade, onde faz as festas e está levando aquela comunidade. E o Três Pinheiro, boi não vai faltar para eles doar, para dar para aquele colégio, para levantar aquele colégio, faltar uma terça, faltar uma tinta. Então eu tenho muita confiança naquela comunidade. E que bom que a comunidade veio e abraçou aquela casa. Eu também estou contra leilão. Eu estou contra. Mas para mim não podia deixar. Eles, de repente, amanhã depois, estão lá dentro fazendo sacanagem, né? Usando droga, usando aquilo para outras coisas. A ficar tirado um patrimônio que é do nosso município. Então, eu não podia deixar tirado. Temos que tomar providência aqui. Então, eu quero agradecer a comunidade de Pinheiro por ter abraçado aquela causa. Por isso que nós retiramos aquele projeto. E nós vimos que era muito bom o Três Pinheiros para a nossa comunidade. E vai servir muito futuramente para o nosso município. Também queria agradecer então, a Clube do Povo agora por mais um trabalho do campeonato. Jornal do Mar, obrigado pela presença. Continua vindo sempre aí. E por isso, muito obrigado.
A palavra continua para os vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador.
Cumprimentar os colegas vereadores, presidente, nosso prefeito Paulo Iverbo, em nome do nosso amigo Puca, o Varderi, cumprimento a assistência. Quero dizer que votei com os pés no chão, fiz igual a minha eleição, quando fui pedir uma ideia, pedi para 20 casas lá na Linha Bernardes, falei sobre o financiamento, não teve um que não disse não, todos me apoiaram e fizeram jamanto. Disse para o prefeito botar a mão na massa que nós queremos acabar com a poeira. E daí, e todos deram o apoio. Fiz a mesma pesquisa. Hoje passou e todos nós, vereador do PT, do PDT e um do PMDB, votaram a favor. Quero dizer o meu amigo Rato também, né, que sou vereador no primeiro mandato, mas estive uma vez em Brasília com o vereador, com o prefeito Flori. Junto, eu e ele, conseguimos 250 mil do deputado Kovács Filho, deputado federal. Um dinheirinho que já foi para a saúde. E era esse daí.
Obrigado, doutor. Nesse momento, todos passaram. Eu me encerro com as pessoas pessoais e passo a palavra ao prefeito municipal, Dr. Iver. Fazer um tatuagem.
Itatiba mudar esse presidente.
Nesta cadeira, sabe, pelos amigos, e de antemão eu quero deixar um pouco mais para os amigos, porque isso falou bastante, eu vi um colega funcionário aqui, eu sou funcionário aqui também, e assim falaram, parecia que não era discurso, no sentido, eu pedi para a senhora, e a secretária da Fazenda, trazer agora, 5h49, o saldo com os beira aos 13.500.000. Isso é mais do que quando começou a gestação. Então, tranquilize-se. O Estado está mal. O governo federal está mal, não é o meu pensamento. O município vai muito bem obrigado. E eu acredito. Aqueles que não acreditam, parem com isso. Senão vão gastar seu tempo. Ao meus filhos crescerem. Temos sim dentro do hábito. Acho que os senhores que assinar para nós, assinar para vir para essa casa, para 2.500.000, e participação nessa caixa. Tenho certeza que vai dar certo, não tenho. Agora acredito que vai dar certo. E é isso que eu queria falar. Como a Caixa Econômica nos procurou? Dizendo que tinha o valor de um milho para o município. E bem claro, senhores, esse procedimento é o mesmo que as emendas parlamentares. Se não falar, você vai ser pago por 2.500.000. Agora que eles estão no governo, nós vamos pagar o menor juro do que é um juro subsidiado pelo governo federal. Nós só vamos dever quando a obra estiver pronta. A cada mês, senão a gente vai direto para a empresa ganhadora do sertão. Nós não vamos dever um real a não ser que o nosso aumento comece a andar. A cada mês que vai acontecer, vai começar a contar o claro de uma maneira. Então, mesmo a emenda parlamentar, e aqui me perdoem as emoções, que realmente meu pai na casa, essa tribuna deixa a gente nervoso. Eu realmente estou nervoso, boca seca, ansioso, de poder falar isso com o meu coração. Ele não tem dito. Nós, isso falou. Só para nós acelerar agora. Por que isso? Quando a Caixa chegou aqui, um dia eu vi, chamando Maurício, que é diretor aqui. Falaram dessa situação, mas não falaram. Disponibilizaram, contaram aqui com a atenção. Tentava com 300.000 reais. A Caixa não disponibilizava menos de 13, 12 reais. Valor menor. Esperamos a reunião. Passou um tempo. Obrigado, então. Vamos conversar. Quem se analisou com a diretoria, nós podemos baixar esse valor. Opa! Está 2.500.000. Não tem conversa. Não tinha mesmo. Tanto que, quando a gente viu Cachoeira fazendo, Terra de Areia fazendo, Três Corrigas fazendo, a gente resolveu fazer essa aceleração. Agora, cada um de vocês é responsável para fazer esse processo. Não se preocupem com a questão do pagamento. Pagamento não se preocupe. Pagamento não é da diferença. Essa administração é a que ela está no passado. Está na prova. Pagamento, senhores. E quando já está aumentada a arrecadação 10% no ICMS, o município terceiro maior aumento do Rio Grande do Sul. Graças a Deus, está em décimo lugar no Brasil o aumento do Fundeb, e que vai diminuir a parte que nós vamos passar de recursos próprios para o convênio. Então, só aí já toca o pagamento do nosso produto. Agora, o que nós precisamos dar? Fazer a nossa. Acreditar que dá para fazer as obras. Não é fácil. Eu sei que é obra complicada, é valo na frente da casa, é barro, e nós temos que dar as mãos e fazer obras. Eu, final de semana, para mim, foi o final de semana especial, cavalgado, com a família, com a família, com a minha família, com os filhos, filhas. Joseph. Mas por que tem o Mr. Joseph? Eu, quando me atinge, não me olha. Não me preocupe. Agora sim, vereador. E a Luciana foi para mim. Eu tenho que ser federal. E nem é o meu parceiro. Nunca trabalhando com ele lá. Agora tinha fogo atirando lá do vereador que tinha votado a favor. Leilão, vereador. É só ser secretário da educação. Agora tinha que relembrar que a polícia pública que não estava falada tinha que ser feito lá com o prefeito pela escola única. Lá teria que ter sido feito. Vereadora, principalmente, se coloca tão contra a leilão, quando sou governo, foi feita a maior quantidade de leilão. Quando agora tem que estar, tem que contar, vereadora. E eu vou tomar essa liberdade de contar com a nova menina dessa situação. O município tinha sido cortado todas as verbas da merenda escolar, graças à senhora. Quando chegamos lá em Brasília, e eu tenho testemunho disso, uma reunião no FNDE, e eu tenho 4 prefeitos que estavam comigo, por isso que eu tenho essa tranquilidade de falar disso. O município estava com o foco, acho. E aí eu fui ver por que nós estávamos sem receber o valor da merenda. Fui a tudo, e não tinha sido prestado aqui. Aonde veio lá? Ele veio para o vereador. Estava na sua casa o documento da prestação de contas. Verdade, não é verdade? E pingou a gente. Ainda me mandou um WhatsApp que eu tenho guardado até hoje. Ah, mas eu mandei o governo federal. Mandou pela metade, passando a. Vou usar um termo. Usando dessa sua vontade, talvez, de fazer dar certo, mas mandou pela metade sem uma ata da reunião.
E pior que isso,
mandou ainda no período eleitoral que deu a prova, né? Que achava que existe o computador da prefeitura no período eleitoral.
E sabe o que eu fiz?
Nada, professor. Porque achava também que tem vontade de crescer. E é isso que nós queremos. Eu acho que se nós vamos para o colégio, cada um vai escolher o primeiro caminho. E é que eu acho que, mas se for por Taquara, se for pela Serra, nós chegarmos no colégio. Que é o certo do Martinho, vai ser contrato. População do nosso povo.
Então, essa grande importância, vereador. Eu já passei pelo que a senhora está passando. É. Sei que vou encerrar esse meu período. 16 anos aqui como vereador, 4 anos como prefeito.
Já dei minha bancada,
dei meu secretário. Que ela já essa casa, não concorra à reeleição. Agora parem de falar que eu estou deixando dívida para o outro prefeito pagar. Parem! O município tem quase 4 milhões em caixa. Vai ter mais 2 milhões para fazer
faltamento.
E o valor da prestação vai ficar totalmente destinado para isso. Nós vamos deixar o município redondinho e pronto para fazer aquilo que nós sempre falamos. Acreditar no município cada vez melhor. Esse é o intuito de cada um de vocês.
Olha, Paulo, bem.
Eu vejo aqui alguns colegas que talvez não acreditam no município, na situação, ou talvez no que eu tenha falado. Mas o bom é que eu tenho a prova disso tudo. E assim que alguns dos senhores precisar, podem me pedir. E eu faço questão de passar um a um para cada um de vocês. Eu que gastei, investi da minha vida, e aqui tenho as minhas duas filhas. Sempre... A vida de pai como político. E agora, daqui a um tempo, vou dar a oportunidade de ser pai sem estar na política. Espero ser o melhor pai ainda, mas sim também um cidadão em defesa desse município. Eu gostaria e agradeço a fé daqueles que acreditam. Sejam otimistas. Não preguem que o município está quebrado, que o município não vai pagar, que o município não vai ter remédio. São verbas diferentes e cada um na sua. O município vai ter remédio, aliás, vai ter muito mais remédio. Porque nós, só para os senhores terem uma ideia, nós aumentamos de 12 milhões e pouco quando a receita foi para 15. Nós vamos realizar 15 milhões já neste ano. Então é porque eu acredito. Porque eu tenho uma equipe que acredita. E se você não acredita, pega sua mala e viaja. Porque é acreditando que se faz um município muito melhor.
é acreditar no brilho dos olhos do filho da gente. Nesse final de semana eu vi minha filha chorando por uns comentários de imbecis de pessoas que não entendem e não compreendem. De um leilão de uma escola que o município oficialmente só pode fazer uma coisa: voltar a ter aula ou leiloar. Porque é da educação do município, é a lei de isso, é constitucional isso, não é eu. Agora, extraoficial, a comunidade vai usar e é o projeto ideal. Por isso que hoje retiramos o projeto em comum acordo com a comunidade e a comunidade vai cuidar. Esse é o projeto ideal. Agora, oficialmente, é um patrimônio do município e da educação do município. Por isso, só poderia ser leiloado ou usado como escola. E escola já é uma decisão da comunidade e nós temos muito bem servido de escola única e em poucos anos vocês vão ver o noticiário da qualidade do ensino municipal. Pode ter certeza, senhores, vai terminar o meu mandato. Vai terminar o mandato desses que acreditam. Mas vai ficar uma história em que por muitos e muitos anos nós vamos ouvir disso que nós estamos fazendo hoje. Obrigado. Eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Perdoado o meu nervosismo por estar voltando a essa casa, mesmo depois de 16 anos, usando aqui toda segunda-feira, e a gente fica nervoso. Então, sempre que a gente estiver do lado de lá, perdoe quando aqui algum vereador passar por dificuldades, porque não é fácil, realmente. Vocês, né, eu respeito a decisão do quanto do financiamento dos senhores, da oposição e da situação. Agora, de agora em diante, nós temos uma só mão. A mão da verdade, a mão da honestidade do crescimento, que todos vocês acreditam. Quanto da folha de pagamento, que aumentou, vereadora, talvez tenha aumentado porque o padrão 1, vereador, dele assim, uma luta do senhor que era para aumentar, não era impossível, né? Nosso governo conseguiu aumentar o padrão. Então talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido, doutor Charles, prêmios de atividade, estavam todos em atraso e a gente botou em dia. Talvez tenha sido a carreira do nosso magistério que tão bem faz. Nós regulamos as classes dele, botamos nas classes reais que eles estavam há mais de 9 anos sem dar movimento de classe para ninguém. Então, é desse jeito que se faz. É juntos que a gente faz um município melhor. Obrigado a todos os senhores. Me perdoem. Esse cheiro que lá atrás está entrando no lapidraca não é o colega do lado que não tomou banho. Né? É o solo que a gente está tentando melhorar, parabenizar aos agricultores, a Secretaria da Agricultura, que está buscando mais de 40 viagens de adubo para que a gente possa sempre todos e mais. Obrigado a todos, uma ótima noite, que Deus nos abençoe.
Quero fazer uma pergunta.
Diversa toda.
Você tem 4 milhões de
pontos. Não sei.
Tem uma negação, você diz, de 4 milhões de pontos. Para que pegar o financiamento de 2 milhões?
Para acelerar a obra. A senhora, quando tem dinheiro para fazer meia casa, a senhora faz a meia casa e fica esperando? Ou a senhora faz um financiamento junto às instituições bancárias e faz a casa inteira e fica pagando? Se a senhora vai comprar um carro, meu vereador dele se comprou e depois eu comprei dele. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro inteiro. Eu comprei o carro, financei uma parte e depois pagamos a instituição financeira. Assim é a obra pública. Nós não temos o valor para fazer a obra em toda a comunidade. Eu escutei os senhores falar isso aqui quase a noite inteira. Agora, com esse valor, nós vamos muito mais longe. Não vai ser um pedacinho, não. Não, quando eu comprei o carro financiado, eu não comprei o carro ideal dos meus sonhos. Eu ainda comprei um intermediário. Se Deus quiser, eu vou melhorando. Essa é a sua opinião, vereador, eu respeito.
Então, como prefeito, acho que não deveria se dispor por causa de um comentário de uma rede social.
Não, não me dispus. Fiquei triste, chateada ao ver minha filha chorando.
Minha opinião, quero que se escuta as suas filhas, então. Né? Mas essa é a minha opinião, que é o meu pensamento. Até que a gente prova com matemática real,
que não existe. Vai dar certo.
Ou ser parceiro.
Vai ser parceiro.
Então,
como assim, o que o senhor falou aqui de resto da pagar, porque quando tu começa um exercício humano, tu empenha o combustível do ano inteiro, tu empenha os contratos do ano inteiro. Então já estão empenhados os combustíveis que nós vamos gastar no ano inteiro.
Eu acho que não. Quando eu fui pegar o parecer do secretário, eu me deu o
de licitação, sim, mas já está. Não, não. Uma coisa é líquida, que é o pagamento. É, exatamente. Porque está todos os contratos, quando tu assina o contrato, tu já empenha. Porque é um compromisso do município, tem que ter a disponibilização financeira. Bem melhor. Eu fico com isso. Acabou a caceta, mas. Senhor presidente, o senhor permite? Por mim.
Mas eu tenho que da arquibancada não, daí, só o vereador. Congresso, aqui é a Câmara de Municipal de Itatiba. Passa o vereador Giovanni.
Claro, quem explica, senhor?
Por que o senhor votou contra há dois anos atrás, que eu tinha mandado, e hoje, o município, como seu assessor, sabe que 2 milhões e meio mais de todos os seus testes já foram implantados.
Bem por aquilo que o senhor falou, e o vereador Delossi falaram aqui de fazer os pedacinhos. Aquele era um pedacinho específico, esse nosso não vai ser um pedacinho específico. Esse, se nós movimentar a comunidade e baratear o custo, eu ainda sonho, sim, em entrar no Três Pinheiros e chegar lá no fundo, sem sujar nem o Peivres e nem o carro. Eu sonho muito, e eu sei que é um dos sonhos do vereador Jamanta, nós entrar na Linha Bernardes e ir até o fundo, também sem acontecer isso, nós vamos fazer. Então, aquele era um financiamento específico de uma rua. Este não. Esse deixa em aberto para nós trabalhar todas as comunidades, como, por exemplo, que vocês votaram hoje, que foi para mais de 100 cargas de pedra brita, da consulta popular, a luta de vocês, muitos de vocês. O município já recebeu esse valor, foi uma peleia terrível, Itati e Três Forquilhas receberam, nós já queremos botar o meio fio, já queremos largar essa britagem dentro, né, 3 km e 300 no Arroio do Padre, 1.333 metros na Linha Bernardes, e assim em todas as outras comunidades. A que mais foi beneficiada foi o Arroio do Padre, 3.500 metros de comprimento, 7 de largura. Até se nós puder diminuir a largura, talvez, no uso e provar isso no plano de trabalho, a gente vai poder ainda estender mais. Então, foi com isso que
eu... No momento, corri atrás, vi uma parte do senhor mesmo na segunda, e no momento também, só que não está escrito ali, o senhor disse que financiamento nem com meu pai,
não, eu não estou aprovando com meu pai mesmo.
Quem sabe, o senhor está dizendo que não vai concorrer mais?
Não. Financiamento, eu já lhe falei antes, mas vai ficar tudo certinho a forma de pagamento.
Claro,
meu vereador secretário. Só para o meu vereador.
Eu só quero saber se
pode que eu vou declarar.
Agradecer ao vereador Jorge e da minha confiança ao vereador Gilmar, com os colegas aqui dessa casa, e é só olhar a foto dele aqui na presidência. Tanto confio no vereador Gilmar, que ele foi nosso secretário até há poucos dias atrás. Então é de total confiança. Não. Tem mais barulho?
Encerrado?
Perdoe-me, por favor, eu fico sempre à disposição. O gabinete é uma extensão na casa de vocês. Obrigado, boa noite.
Obrigado, prefeito Oliverio. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e convido para segunda-feira que vem, na próxima sessão, às 18 horas.